Olá, você que acompanha o site Notícias Agrícolas. Estamos de volta mais uma vez, de volta aqui ao nosso estúdio, né? Depois de uma longa quarentena aí, trazendo informações diretamente aí sobre os diversos setores do agronegócio. Dessa vez vamos trazer aí um levantamento feito pela Job Economia e Planejamento, que é uma empresa de consultoria aí de mercado. E quem vai conversar com a gente é o Júlio Borges, que é um representante dessa consultoria, que vai explicar para a gente sobre o setor sucroenergético, né? Sobre essa próxima safra de cana-de-açúcar, como que os preços vão se comportar, né? Como é que vai ser essa próxima safra aí para esse setor que está passando muitas dificuldades aí ao longo desses problemas causados pela pandemia do coronavírus. Júlio Borges, seja bem-vindo ao site Notícias Agrícolas.
Muito bom, muito obrigado. Prazer estar com vocês. E desejo a você e todos os ouvintes saúde.
Isso é muito importante. Vamos começar aqui, então, falando sobre a produção sucroenergética, né? Que vai vir aí uma moagem para a próxima safra em torno de 600 milhões de toneladas. Isso é um número que trouxe aí, inclusive vocês aí da Job trouxeram no levantamento de vocês. Explica um pouquinho aí como que foi esse estudo que vocês fizeram, né? Quais são os principais números desse levantamento que vocês fizeram com relação à próxima safra de cana-de-açúcar?
Inicialmente a gente pode falar um pouco do clima. O clima nesse período de abril do ano passado até março deste ano, 2020, o clima foi próximo do normal no Brasil todo. E como consequência, os rendimentos agrícolas também se mostram próximos do normal. Não existe expansão de área no Centro-Sul e já se observa uma ligeira recuperação de área no Norte e Nordeste. Ou seja, o Norte e Nordeste passou por uma situação de redução grande da área de cana e agora a usina sobrevivente dessa redução de área. Ela se consolida e começa a aumentar a área de cana. É um bom sinal para o Nordeste. Agora, em termos de safra, tamanho de safra, não há crescimento no Brasil da safra 2020 em relação a 2019. Não há crescimento. A grande mudança que existe é o mix de produção, que vai ser muito favorável ao açúcar. Sob esse aspecto, nós estamos repetindo o que aconteceu na safra 2016, tanto em termos de produção, quer dizer, moagem de cana, como em termos de preços relativos de açúcar e etanol. Nós estamos imaginando que o mix de produção dessa safra no Centro-Sul, ele vai se aproximar de 48% do total a favor de açúcar. A safra passada foi 34. Então é uma diferença significativa. O açúcar nessa safra 2020, ele retoma seu papel de salvador da pátria, com preços e demanda melhor que o etanol. Nessa safra estão previstos dois recordes no caso do açúcar no Brasil. Um primeiro recorde é na produção. Nós estamos considerando que o Brasil vai fazer uma produção próxima de 41 milhões de toneladas. Isso é um recorde. O outro é na exportação de açúcar. Nós estamos imaginando que vamos fazer uma exportação próxima de 30 milhões de toneladas, 10 milhões a mais que na safra passada. Com esse cenário, a Índia perde o seu protagonismo e seu papel de maior produtor mundial de açúcar. Eu gostaria de comentar, Erickson, um aspecto que eu acho muito importante para o setor no Brasil. Acho que todos nós deveríamos de pensar nisso. É uma mudança estrutural do mercado internacional de açúcar. É uma mudança que veio para ficar. Desde 2016, o Brasil está mostrando para o mundo açucareiro que ele tem uma flexibilidade na produção de açúcar da ordem de 10 milhões de toneladas. O que significa isso? De um ano para o outro, a produção de açúcar no Brasil pode aumentar ou reduzir em 10 milhões de toneladas. Muito bem. O déficit de açúcar ou superávit de açúcar, déficit ou superávit de açúcar global, nessa década, ele não tem sido superior a 9 milhões de toneladas por ano. Ou seja, o Brasil adquiriu uma condição de mecanismo de segurança do mercado internacional de açúcar. Se faltar produto no mercado internacional, se houver a previsão de déficit de açúcar no mercado internacional e, como consequência, os preços do açúcar estiverem altos, o Brasil entra no mercado e supre a deficiência. O contrário também vale. Se tiver superávit, excesso de produção a nível global, e o preço, como consequência, estiver baixo, o Brasil sai fora do mercado. E, consequentemente, ele ajuda o preço a não cair como seria esperado. Ou seja, o Brasil se torna um regulador de preços no mercado internacional de açúcar. E muito importante, eu gostaria que nós todos pensássemos nisso. Aquele estímulo exagerado de preços que acontecia quando ocorria déficit de produção, esse estímulo exagerado de preços estimulava a produção em países de custo relativamente alto. Foi o que aconteceu na Índia, foi o que aconteceu na Tailândia nessa década. Nós tivemos dois momentos de déficit e tivemos preços altos nesse momento. Daí a Tailândia dobrou a produção dela, a Índia aumentou a produção de 26 milhões, coisa do tipo, 27, 28, para 33, 34 milhões de toneladas. Ou seja, na medida que os preços hoje do açúcar a nível global não sejam extremos, nem muito alto, nem muito baixo, por causa de déficit de oferta ou superávit, na medida que isso aconteça, o mercado internacional de açúcar poderá ter uma concorrência mais justa, onde os produtores, os players, vão estar administrando um setor com preços mais competitivos.
Certo. Vamos entender um pouquinho isso que o senhor está falando, que é o que a gente vê no momento agora, o preço aqui do açúcar em Nova York, é um preço de 900 por libra peso. Né? Esse preço já chegou a 1300 há algum tempo atrás e agora está nesse patamar. Hoje ele está reagindo, né? Tem uma reação aí de 1% de 947. Enfim, esse é um bom patamar para trazer essa competitividade ou é um preço que preocupa? Lembrando que a safra, né, na Tailândia, na Índia, a gente recebe informações que vão ser safras com problemas por causa do clima lá, né, principalmente na Tailândia. O senhor vê que esse posicionamento do Brasil como um regulador de preços tendo essa base dos 900 atuais, é favorável à cana brasileira?
Essa questão sua é boa, é bastante boa, porque ajuda a esclarecer o que eu estou dizendo. No curto prazo, ou seja, nesse momento, nesse mês de abril, nesse mês de maio, o mundo sofre a influência desse coronavírus. E é uma influência negativa para preços. Então, eu diria, tudo que eu falei até há pouco não se aplica para essa situação de abril, de maio. Não, não se aplica. A causa dessa queda de preço é o coronavírus, é a redução de demanda no curto prazo. Agora, vamos sair de maio de 2020 e vamos começar a entrar no segundo semestre de 2020. A tendência é o mundo gradativamente se normalizar. A demanda deve voltar ao normal gradativamente. O consumo de açúcar, muito diferente do que aconteceu com o petróleo, o consumo de açúcar, ele deve ter uma redução pequena, porque é um consumo essencial. É, dificilmente fica sem ele, né? Então, o consumo de açúcar a nível global, passado esse efeito do coronavírus de curto prazo, ele volta para uma situação mais normal. Aí, a partir de uma situação mais normal, é que vale o que eu falo. Veja o seguinte, o Erickson. Até setembro desse ano, até setembro de 2020, ainda prevalece nos preços a situação da safra 19-20, a safra global 19-20, que vai até setembro desse ano. Essa safra mundial de 19-20, ela é uma safra deficitária. Depois de uma série de superávits, foi a primeira safra deficitária. Então, os preços do açúcar até setembro, passado o efeito do coronavírus, eles podem se recuperar, como vinham se recuperando. Eles devem se recuperar. O efeito Brasil, 10 milhões de toneladas a mais de açúcar, esse efeito Brasil, ele vai se fazer sentir a partir de outubro de 2020. Porque aí o Brasil entra com a produção adicional no mercado. E a partir daí é que os preços, que poderiam subir bem mais por déficit de oferta, os preços vão ser contidos pelo Brasil. Então, são dois momentos diferentes de análise e com características diferentes. Eu não sei se eu fui claro.
Sim, sim. São preços que se mantêm aí por causa, inclusive, da dificuldade, né, que se encontra pela comercialização dos produtos, mas que, com a normalização, vai haver aí reajustes, porque a demanda vai voltando aos poucos, né? A gente sabe que vai haver uma certa letargia nas diversas commodities, a gente vai acabar encontrando isso, né? O que toda essa letargia de agora vai acabar se refletindo por uma volta aí que vai ser gradual. Isso é natural dos mercados, né, seu Júlio?
É. Isso deve acontecer assim mesmo, né?
Agora, vamos entender como é que isso vai acabar se refletindo. Entendemos como que o açúcar vai reagir. Agora, vamos tentar entender um pouquinho sobre o etanol, né? O etanol, a gente vê aí que o petróleo vem em suas mínimas históricas e vem prejudicando bastante a competitividade do etanol, que vem reduzindo aí seus preços internamente aqui no Brasil. A gente vê aí de patamares de R$ 2,50 caindo aí abaixo de R$ 2,00 aí por litro. Como é que fica a competitividade do etanol, então?
Agora vamos falar do petróleo, que é um mundo à parte. O Brasil ele tem essa possibilidade de conectar álcool e açúcar na produção. Mas quando a gente olha a demanda, os mercados são independentes. De uma certa forma, eles são independentes. Então, vamos olhar o mundo do petróleo e o mundo da demanda de petróleo. Esse mundo mudou muito, principalmente pelo excesso de oferta que existe, excesso estrutural de oferta. Os Estados Unidos, nos últimos anos, ele se tornou o maior produtor mundial de petróleo. Antes ele era importador de petróleo, agora é o maior produtor mundial. Muito bem. Com esse aumento da produção de petróleo, criou-se um excesso de oferta. E o Oriente Médio vem perdendo participação nesse mercado. Muito bem. A perspectiva de preço de petróleo daqui para frente é a perspectiva de preços comedidos. No nosso cenário de preços de longo prazo, a gente não imagina um petróleo muito acima de 50 dólares o barril. Isso não deve acontecer. E num mundo desse, de petróleo relativamente barato, as energias alternativas vão sofrer uma concorrência de preço com petróleo, uma concorrência forte, e vão ser inibidas. Possivelmente a energia renovável não vai ser colocada no mercado a qualquer custo. Por mais que ela seja importante para controlar as emissões, ela passa a ter um elemento de preço e custo que é relevante para o mundo. Então, eu acho que o etanol ele vai ter essa competição do petróleo barato daqui para frente e, consequentemente, isso vai afetar a nossa produção. O Erickson, eu vejo daqui para frente, tanto no açúcar como no álcool, um mundo mais competitivo, um mundo com preços mais comedidos. E, consequentemente, o Erickson, eu estou vendo para o nosso setor uma consolidação continuada, quer dizer, o menor número de grupos produtores. Grupos maiores, mas com menor número de produtores. E o sobrevivente desse novo mundo será o mais eficiente, aquele que produz com custo menor. O custo médio atual do setor é inviável. Aquelas usinas hoje que trabalham 10% abaixo do custo médio atual, elas têm chance, uma boa chance de consolidar o negócio e viabilizar a produção de açúcar e álcool.
E aí agora a gente, trazendo essa informação que você nos passou aqui, a Conab traz um número de produção de etanol em 35 bilhões de litros. O que a gente interpreta a partir de todas as informações que o senhor nos trouxe? Se fosse uma situação normal, sem os impactos do coronavírus, a gente estaria tendo uma excelente safra, melhores preços, uma produção muito competitiva de etanol, né? A competição entre os combustíveis estariam ali mais pareados, só que, de repente, o cenário virou. A Conab trazer esse número de 35 bilhões de litros para etanol é um número que, nesse momento, preocupa a competitividade. Ou não, assim como o açúcar, daqui em diante vai ter essa letargia, né? Principalmente com a volta dos comércios, né? Com a volta da mobilização das pessoas, essa letargia pode acabar escoando aí essa produção.
Erickson.
Júlio?
Oi, eu perdi um pouco aqui a sua fala. Você me desculpa, mas sumiu o som. Você podia repetir, por favor?
Sim, sim. A próxima pergunta é com relação à oferta e demanda, né? Com todos esses números que o senhor trouxe, com todas essas informações, a gente traz aqui um número da Conab, que ela diz que a produção de etanol vai ser em 35 bilhões de litros. A gente entende que, numa situação normal, a gente teria uma boa safra, uma boa produção de etanol e uma competitividade muito bem pareada com o petróleo, com um preço pré-coronavírus, que era ali $70 o barril. Porém, o que a gente vê é uma inversão aí de valores atuais, né? Esse número, 35 bilhões de litros, na situação atual, é um número que preocupa, né? Principalmente com a escoação, com o escoamento dessa produção, né?
Você está me ouvindo?
Estou te ouvindo.
Tá. Esse número da Conab refere-se à safra que acabou, né?
Isso.
Tá. E nós estamos falando o tempo todo aqui na nossa conversa da nova safra.
Uhum.
A nova safra não vai fazer esse volume de álcool. A nova safra vai fazer menos álcool e mais açúcar com uma quantidade de cana parecida com a de 2019. Então, o Erickson, eu acho que o setor produtivo, o setor produtor de açúcar e etanol no Brasil, ele vai se ajustar a essa condição de petróleo barato e falta de demanda, produzindo mais açúcar e menos álcool.
Certo.
Você ouviu normal?
Ouvi, normal.
Tá.
Muito bem. Então vai haver aí, esses números vão acabar sendo reajustados aí para uma nova realidade, trazendo aí uma volta na competitividade entre os combustíveis. E é isso que o senhor está afirmando.
Exatamente, exatamente.
Aí a gente traz um outro assunto, né, que desde ontem está autorizado aí a negociação de crédito, né, o CBio, né, o crédito aí que está dentro do programa RenovaBio, né? Como é que o senhor vê esses novos créditos sendo comercializados nesse momento em que o setor está precisando aí, né, ter uma retomada nos seus financiamentos, nos seus créditos, principalmente?
Eu acho que o RenovaBio, ele deu azar de começar a ser praticado num ano como esse, que é tão anormal. O que vai acontecer exatamente é difícil prever, porque a produção de álcool vai ser menor. O Ministério de Minas e Energia ele vai ter que ajustar a obrigatoriedade da distribuidora adquirir o CBio. E realmente vai ter que começar esse jogo de mercado de CBio para a gente ter uma primeira ideia. Mas, em princípio, o CBio deveria ser considerado pelo mercado numa situação de obrigatoriedade da distribuidora compatível com a oferta de CBio. Aquela oferta de CBio que estava originalmente, aquela obrigatoriedade originalmente prevista pelo Ministério de Minas e Energia, ela vai ser ajustada nesse sentido. Isso é o que eu penso.
Certo. Muito bem, Júlio Borges. Muito obrigado pelas suas informações. Seja sempre bem-vindo ao site Notícias Agrícolas. Júlio?
Júlio?
Oi.
Agradeço aqui, então, as suas, suas informações. E seja sempre bem-vindo ao site Notícias Agrícolas.
Ah, muito bom. Eu agradeço a oportunidade. Foi um prazer falar com vocês, retomar esse prazer de falar com vocês, e estou à disposição e desejo a todos a saúde mais uma vez, e especificamente para o setor de açúcar e álcool. Eu espero que a situação final da safra seja melhor do que a gente está esperando nesse momento. E tem chance disso acontecer.
Muito bem. E é com esse sinal de esperança que encerramos aqui a nossa entrevista com o Júlio Borges, ele que é sócio-diretor da Job, Economia e Planejamento, trazendo informações aí para o setor sucro energético. Continuem acompanhando aqui as nossas informações. Lembre-se que estamos em todas as redes sociais. Então, pegue as nossas informações, compartilhe com seus amigos para que todos sejam os produtores rurais mais bem informados do Brasil. Eu sou Erickson Cunha para o site Notícias Agrícolas. Vou ficando por aqui. Até mais. Um abraço.